Eu estava chegando de viagem, olhando ali, uma das coisas que eu nunca vou me acostumar é olhar para a terra de cima, de uma perspectiva mais elevada. Sempre é muito impactante a gente pensar, meu Deus, como é que... Às vezes eu paro e penso, como é que um negócio desse tamanho está voando, meu Pai? Segura, Jesus. E eu parei, olhei, de repente eu vi alguns campos sendo preparados para a semeadura. Eu acho que a gente estava passando por cima do Tocantins ou do Mato Grosso. E eu fiquei olhando, sabe, hectares e hectares de terra sendo preparadas para serem semeadas. E eu lembrei de uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Eu visitei uma fazenda. E eu nunca tinha conhecido como é que é a rotina de uma fazenda, terras e terras e terras de soja, de plantação de milho, de plantações e plantações. E quando nós estávamos visitando, o fazendeiro falou assim para mim, vou te dar uma experiência que você nunca mais vai esquecer. E ele me colocou dentro de uma máquina chamada colheitadeira. Não sei se você já teve essa oportunidade. Então eu fui dentro daquela máquina e a gente foi passando por cima daquela terra que estava sendo preparada para ser colhida. E rapidamente aquelas sementes iam sendo separadas, a palha ficava para trás enquanto aquela máquina avançava e as sementes eram recolhidas no tanque. Era uma coisa assim muito impressionante até. E depois que eu desci dali, meu Deus, em primeiro lugar animada, né? Porque eu falei assim, que colheita mais acelerada. O Espírito Santo começou a falar comigo, filha, sementes que você plantou durante anos, nessa estação você vai colher de maneira acelerada. E eu quero começar profetizando sobre essa casa, sobre a sua vida, sobre a sua essa igreja, que coisas que você plantou durante anos na sua vida e que você fala, Deus, está demorando, eu não estou vendo, passou o tempo, a chuva do Senhor virá e você vai colher de maneira acelerada. E ele começou a me explicar o processo. E esse processo primeiro ali de plantar a terra, de esperar as primeiras chuvas, e de ver aquela chuva preparar, molhar a terra, adubar a terra, e então colocar as sementes cuidadosamente, milimetricamente preparadas hoje. E aí depois de um tempo, depois de que as sementes estão plantadas, o trabalho do agricultor, do lavrador, é proteger aquele campo das pragas. Porque eu vou te dizer uma coisa, querido, no momento de espera, no momento onde nós estamos esperando a estação mudar e a colheita vir, é a hora mais perigosa de nós perdermos sementes que foram plantadas com muito esforço. É a hora que o inimigo vai tentar de todas as formas fazer você desistir, desanimar ou haver todo tipo de praga, de ataque para roubar a sua semente. Mas se você foi fiel e cuidadoso para proteger aquilo que o Senhor te deu, quando a chuva vier, e a gente vai já falar um pouquinho dessas chuvas de Deus que preparam a terra, você então vai desfrutar de uma colheita maravilhosa. E ele estava me explicando que depois que eles fazem aquele trabalho árduo, eu perguntei assim para ele, e vocês têm sistema de irrigação? Ele olhou para mim e falou, não. E eu falei, e como é que vocês fazem? Ele disse, agora a gente depende da chuva. E eu falei, e se a chuva não vier? Ele disse, a gente perde a colheita. Gente, eu não sou agricultora, mas de repente me deu uma aflição de saber que um trabalho tão grande pode ser colocado a perder se a chuva não vier. E ele, cristão, crente, cheio do Espírito Santo, ele disse, pastora, todos os anos nós oramos para que a chuva venha. E se a chuva vier, nós vamos ter uma colheita maravilhosa. E eu estava pensando o quanto que é importante que eu e você façamos esse trabalho do agricultor, do lavrador, de plantar as nossas melhores sementes, de lavrar a terra, de cuidar para que não haja praga, para que não haja nenhum tipo de invasão, para que o inimigo não roube de nós as nossas melhores sementes. Mas chega uma hora da nossa vida, chega uma estação, um momento que só nos cabe entregar, confiar, depender da chuva de Deus. Talvez você esteja aqui nessa hora e você está aí plantando, fazendo a sua parte, e você diga: ai Deus, deixa eu tentar fazer alguma coisa para te ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa: no natural você opera, mas no sobrenatural é só a mão do Senhor. Então, quando você entra nesse lugar de dependência, é a tua hora de descansar e confiar. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é exatamente isso: abrace a sua estação. Mesmo que você veja que outra pessoa já está colhendo, que o campo dela já está em flor, e talvez você diga: por que está demorando para mim? Por que eu não entendo que tantas sementes plantadas durante anos ainda não estão florescendo? Ei, eu quero te dizer: a chuva do Senhor virá de maneira gloriosa sobre a sua casa, sobre a sua vida, e sementes plantadas durante anos, regadas debaixo de muita lágrima, oração, hão de florescer se você permanecer fiel. Um dos maiores desafios da nossa vida é nós abraçarmos a nossa estação e aprendermos a celebrar enquanto as coisas ainda não estão acontecendo da maneira como a gente gostaria, porque celebrar na primavera é bom demais. Quando tudo está dando certo, quando as respostas de oração vêm, é muito fácil a gente celebrar. Mas enquanto nós esperamos, enquanto o inverno é árido, quando o outono a gente começa a perder coisas importantes para nós, são nessas horas que a gente entra no lugar de confiança e de dependência sobrenatural de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Daniel 2:21, Ele, o Senhor, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. É Ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Na minha última pregação, quando eu falo sobre escolher a alegria, eu falei sobre a carta da alegria, o livro de Filipenses, capítulo 4, mais especificamente, que o apóstolo Paulo escreve quando ele está preso em Roma. E o livro tido como livro da alegria na Bíblia Sagrada foi escrito por um homem que estava passando por um tempo difícil. Será que eu e você podemos celebrar a vida e a jornada enquanto a colheita ainda não chegou? Paulo fala em Filipenses 4, de 11 a 12, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Alguém que já passou por dias de glória, que passou por dias de luta, alguém aí já passou por dias de glória, dias de luta? Mas que aprende a olhar para a vida não de uma perspectiva positiva. Deixa eu te dizer uma coisa: positividade, o pensamento positivo não é suficiente para te sustentar no dia mau. Existe uma grande diferença entre ser alguém positivo e ser alguém que carrega fé. A fé, segundo Hebreus 11, é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção de fatos que ainda não aconteceram, ainda que eu não sinta, ainda que eu olhe que há uma realidade que não é a que eu desejo, ainda assim eu escolho me mover por fé. É uma escolha, é uma decisão. Paulo está falando aqui: eu aprendi a ter experiência. Isso me lembra Isaías 53, quando a Bíblia diz: homem de dores, se referindo a Jesus e o sacrifício de Jesus como Messias, sabe o que é padecer. Essa palavra sabe do hebraico é: ele é experiente em lidar com o sofrimento. Talvez enquanto você espera a colheita, o Senhor está te tornando experiente em lidar com algumas batalhas, porque essa experiência que você está adquirindo vai servir para a cura e restauração de outras pessoas. Tudo aquilo que Deus faz em nós e que a gente se permite ser curado, transformado, então nós estamos autorizados para dar um remédio para outras pessoas. O grande desafio da vida, meus amigos, é abraçar a estação que está proposta com alegria, com resiliência, com contentamento. Nós queremos o resultado do outro, nós queremos na hora do outro, e com isso muitas vezes a gente não aprende a descansar, a confiar, a agradecer por aquilo que a gente tem hoje. A gente olha para o capítulo 20 da vida de outra pessoa através das redes sociais e tudo mais, e a gente se compara, enquanto nós ainda estamos sendo forjados e preparados. Ei, abrace a sua estação e viva com alegria aquilo que o Senhor propôs para você hoje. Talvez você ainda não esteja do jeito que você quer. Existe algo muito diferente de contentamento e conformidade. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Conformar é nos adequar, é entrar numa forma. É quando a gente diz, ah, eu não creio em mudança, em transformação. Não, o Evangelho é o poder de Deus para transformação, para renovação. Deus quer que você viva de glória em glória, de fé em fé. Então Deus não nos quer conformados, Deus nos quer contentes, gratos, gratos por aquilo que Ele tem nos dado hoje e agora. O livro de Oséias 6, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Oséias 6, o verso 3 nós vamos ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Diga comigo, chuva serôdia. O livro de Joel 2, 23. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Estou colocando você só nos profetas menores da Bíblia. Acha aí, está aí. Eu garanto que está aí na sua Bíblia. Só procurar. Joel 2, verso 23, a palavra de Deus diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã e faz descer a abundante chuva, a temporã e a serôdia, como antes. Chuva temporã, chuva serôdia. Muitos textos da Bíblia nós vamos ver essa referência para esses dois tipos de chuva, só para que você entenda o contexto da época. Se você for para a região ali da Palestina, de Israel, você sabe, especialmente naquela época, que há muitos desertos, cerca de 70% ou mais do território é desértico. E esse território, ele passa 80% dos meses do ano sem chuva nenhuma. As primeiras chuvas, conhecidas como chuva temporã, acontecem mais ou menos na época de outubro. E essa chuva temporã é aquela que prepara a terra para que ela possa receber a colheita. É interessante porque essas primeiras chuvas, elas eram aguardadas ansiosamente pelo agricultor daquela época. Eles ficavam o ano inteiro, depois da colheita, na expectativa de um milagre vindo dos céus, para que as primeiras chuvas viessem, e eles eram completamente dependentes da ação sobrenatural de Deus, assim como eu falei desse meu amigo fazendeiro. Esperando que Deus mandasse essa chuva temporã, para que então ele pudesse, aquela terra pudesse ficar encharcada, então fosse adubada, e ali ele pudesse colocar a sua semente. Já a chuva serôdia é conhecida como as últimas chuvas. Ela vem ali em meados de abril, março, abril. E depois que o agricultor havia plantado a sua semente, da mesma maneira, veja, há quase 7 meses de sequidão, há quase 7 meses de espera, há quase 7 meses onde se colocava a semente e nada se podia fazer, a não ser esperar em Deus. Em meados de março, abril, normalmente vinha essa chuva considerada como as últimas chuvas, ou chuva serôdia. E era essa última chuva, eles ficavam na torcida, na oração, na expectativa, para que essa última chuva viesse e regasse a terra, porque essa última chuva, ela ia dizer como que ia ser a produtividade da colheita. Eu lembro do meu amigo me dizer: pastora, a gente espera chover, mas então, um pouquinho antes da colheita, é a hora que a gente mais tem expectativa de vir a chuva. Porque se vier uma chuvinha por último, olha só. Ele não sabia de nada disso que eu estou falando, nem do que a Bíblia ensina. E ele disse para mim, se vier uma chuvinha por último, é essa chuvinha que vai dizer, fazer a gente dizer assim, uau, a colheita desse ano vai surpreender. as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Isso é tão profético porque a Bíblia utiliza essas expressões, a chuva temporã, a chuva serôdia, em muitos textos da Bíblia. E como qualquer outra condição da atmosfera, elas são exclusivamente controladas por Deus. A Bíblia diz em Levítico 26:4 e no Salmo 147:8 que é o Senhor quem dá a chuva e é o Senhor quem retém a chuva. Deixa eu te dizer, querido. Existe uma parte natural que é nossa. Amanhã nós vamos nos levantar cedo. Muitos aqui vão sair de casa de madrugada para trabalhar, para ter o seu ganha-pão, o seu sustento. Você vai organizar e viver uma vida corrida. Mas de nada valerá você se desgastar, de nada valerá você levantar cedo, você madrugar, você dormir tarde, se você não colocar a tua vida na dependência de Deus. Cada um de nós entra nesse lugar, ainda que não sejamos agricultores, mas a Bíblia nos dá esse padrão, dessa importância, dessa chuva. É uma forma de apontar como Deus é fiel e age no tempo certo de todas as coisas. Olha o que o Senhor move ali no meio de Israel. Deuteronômio 11, 14, a palavra de Deus diz: então eu darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que então recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Jeremias 5:24, mais uma vez o profeta diz isso. Nós tememos agora ao Senhor, que dá a chuva temporã, as primeiras e as últimas, e que conserva a nossa colheita. Ah, isso é tão poderoso, porque se você for ver o que, que representa também espiritualmente essa chuva, você vai lembrar da promessa ali do livro de Joel 2, quando a Bíblia fala dos últimos dias e da promessa de que Deus derramaria as últimas chuvas, a chuva serôdia, o derramado, o Espírito Santo para a última hora. Deixa eu te dizer algo, querido, nós estamos numa época de tanta sequidão, que o que mais nós podemos fazer é dizer: Deus, envia a tua provisão, a tua chuva, o teu milagre, não só para mim, como pessoa, como família, mas sobre a terra, sobre o meu país, porque por mais que a gente trabalhe, que a gente faça a nossa parte, existe uma hora, irmãos, que nós somos limitados e que a gente precisa reconhecer a nossa dependência total do Senhor. Você e eu precisamos da chuva de Deus. Não queira viver sem a chuva de Deus. Não queira viver sem a presença de Deus todos os dias no seu coração. Quando o profeta Oséias diz nesse texto de Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que ao seu tempo vai nos dar essa chuva. Eu conheço muita gente que já conheceram a Deus, que já esteve nas fileiras desse exército, mas que não prosseguiu. E você quer saber um dos meus maiores desafios como cristã, como pastora? Nós, todos nós corremos o risco de nos tornarmos, se é que isso existe, cristãos nominais ou religiosos, ou pessoas que vão e frequentam a igreja, mas que conhecem a Deus, já ouvi falar. Nós cantamos uma canção hoje que está muito conhecida, e que ela diz isso: essa chama não se apaga, não se apagará. Você sabe de uma coisa? O milagre não foi a sarça queimar. Era deserto, era sol, era quente, era comum que aqueles pedacinhos de arbusto chamado sarça queimassem. O grande milagre que acontece nessa revelação que Moisés tem, a primeira vez que Deus se revela a Moisés, falando ali por trás daquela experiência, é que aquela sarça que queimava, ela continuava a queimar. Ela não parava de queimar, de arder em chamas. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido: queimar de amor por Jesus, vir à igreja, dizer: Deus, eu te quero, é uma coisa boa. Mas o grande desafio que eu e você temos é prosseguirmos em conhecer ao Senhor. E aprendemos a celebrar a Deus em toda e qualquer estação, na estação da colheita e da primavera. Uhul! Chegou a primavera. Mas também na estação da espera. quando nós ainda não estamos vendo aquilo que planejamos e que pensamos. Hoje se fala muito de uma mensagem de performance, de humanismo, como se tudo dependesse de nós. Veja, não estou isentando a minha e a sua responsabilidade, elas são imprescindíveis para que você tenha os resultados que você quer buscar. Mas o que eu preciso te lembrar à luz da palavra de Deus é que sem Deus, nada você pode fazer. Você pode ter a formação que você tiver, os cursos, as pós, mestrados, doutorados, PhDs, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, meu querido, se você não tiver Jesus, você não tem nada. E eu vejo pessoas chegando no final da sua vida e dizendo, meu Deus, eu construí tantas coisas, mas foram castelos de areia. Eu não consegui construir nada que é eterno, ah Deus. Se você está aqui essa noite, é porque no fundo existe uma fome no seu coração, uma sede. Você diz, eu estou vivendo, eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei que existe algo mais. E para aqueles que estão aqui há um bom tempo, eu preciso te dizer, não é só conhecer. Você vai precisar prosseguir, e prosseguir, e prosseguir, e prosseguir até que Ele venha. Todos os dias eu digo isso para Deus, Senhor, eu quero permanecer fiel. Quando a Bíblia fala dessa chuva temporã, primeira chuva, e a chuva serôdia, as últimas chuvas, assim como no livro de Joel, que nós lemos, capítulo 2, verso 23, também no livro de Tiago, a partir do verso 1, nós vemos a Bíblia se referindo à volta de Jesus. Tiago faz um paralelo sobre a espera por essas chuvas, e ele diz que como o agricultor aguarda pacientemente que os seus campos recebam a chuva temporã e a serôdia, assim também os cristãos verdadeiros devem aguardar com paciência a vinda do Senhor. A nossa confiança não está nas coisas dessa terra, naquilo que se vê, mas naquilo que é eterno. Se você viver só por aquilo que é material, por aquilo que é temporal, tudo passa, meu irmão. Deixa eu te dizer, todos nós vamos passar. Se eu te perguntar aqui quem lembra do nome da sua bisavó, alguém lembra do nome da bisavó? Levanta a mão aí. A minoria das pessoas. Será que é assim que os seus bisnetos vão lembrar de você? Que legado nós estamos deixando? Eu fico pensando nessas coisas, eu acho que algumas reflexões da vida são importantes. Se Jesus não voltar até lá, a minha pergunta é, qual é o legado que nós estamos deixando? Eu gosto muito da chamada que Mordecai dá em Esther, a rainha Esther, quando ela está no palácio, e ela começa a se distrair depois que ela tem as conquistas, porque a gente é assim, quando a gente está precisando de Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente faz campanha, sobe no monte, desce no monte, ora no caroço de milho, não é não? Vou para a igreja 7 domingos de vitória. Querida, deixa eu te dizer uma coisa, tu tem que vir todo domingo para que a tua vida seja vitoriosa, até que Jesus venha ou que você vá. E aí a gente fica nessa história toda e a gente não prepara o nosso coração com essa expectativa santa. A gente começa a colocar a nossa vida nas coisas demais aqui da terra. E eu tenho visto cada vez mais cristãos que deveriam olhar para a eternidade apegados a coisas temporais. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, que ao final de muitos dias o acharás. Você já leu esse versículo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: lança o teu pão sobre as águas. Solta esse pão, amigo. Esse texto de Eclesiastes 11, ele é muito mal interpretado. Vamos lá. Eu já ouvi muitas palavras sobre ele. Talvez você tenha ouvido uma pregação sobre Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, sobre dividir, sobre repartir, sobre ser generoso, sobre dar aquilo que você tem para Deus, faz campanha que depois você vai receber de volta financeiramente. E eu vou te dizer que essa é uma interpretação bíblica extremamente rasa desse texto, você vai entender por quê. Porque, biblicamente falando, o contexto que Salomão escreve esse texto é sobre pegar ali as sementes, o grão de trigo. Não existe nenhum sentido você pegar um pão já feito e lançar sobre as águas. Ele vai inchar, ele não vai dar fruto nenhum. Mas o contexto que Salomão está falando aqui em Eclesiastes é quando você pega a sua melhor semente e você resolve não ser imediatista e não querer simplesmente saciar a sede, a fome da tua alma com coisas passageiras, e você pega aquilo que o Senhor tem dado para você de maneira pura. E essas águas fala exatamente dessa terra encharcada pelas primeiras chuvas. O que Salomão está falando nesse texto, Eclesiastes 11, é: pega aí aquilo que um dia vai virar pão, ainda não é. É só uma sementinha, você ainda não está conseguindo ver. Mas pega essa sementinha e assim que você for tocado por essa chuva de Deus, quando a terra estiver encharcada, você vai pegar aquilo que um dia vai virar colheita e você vai lançar sobre essas águas. Essa terra encharcada das primeiras chuvas, ela no tempo certo, no final de muitos dias, você receberá essa colheita de volta. Olha o que acontece, esse plantio, ele acontece exatamente depois da chuva temporã, das primeiras chuvas, entre outubro e dezembro. E depois a colheita vem depois da chuva serôdia, ali depois de março, maio. Entre plantar e colher, esses 7 meses de espera, mas preste atenção, entre uma colheita e outra, quase um ano de intervalo. Então eles tinham que ser muito, calcular muito bem, porque a colheita tinha que durar, aquilo que eles iam colher, tinha que sustentar as famílias por um ano inteiro, até que eles tivessem uma outra colheita. O que esse texto de Eclesiastes está dizendo é: será que aquilo que você tem recebido, você vai de Deus, as bênçãos que você tem recebido de Deus, você vai saber administrar até que a estação mude, você receba uma nova colheita? Ou você vai ser alguém que vai pegar esse pão, esse trigo, aquilo que, essa semente, e vai administrar da pior maneira possível? Lembra, 80% dessa terra não era arável. Muitas vezes essas pessoas tinham que escolher entre guardar a semente, que seria transformada em farinha para fazer pão, ou lançar de novo a semente na época da chuva, para ter o que colher depois. Acontece que em tempos de escassez, irmãos, lançar a mão da semente poderia significar um período de fome. Então era uma decisão difícil, como é para mim e para você. Muitas vezes a gente tem uma visão muito breve da vida e a gente vai nessa história hedonista até de o prazer agora, deixa eu tentar viver uma vida pensando só no agora. E a gente perde a nossa vida inteira, deixando de investir naquilo que é eterno, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. As primeiras chuvas temporãs encharcavam o solo, e é nesse momento que o sábio recomenda: lança o teu pão sobre as águas, que ao final de muitos dias você achará. Parafraseando, para que a gente entenda: lança as tuas sementes no solo encharcado, e depois de muitos dias, depois que crescerem, então você vai ter uma colheita poderosa. Eu quero saber essa noite quantos estão preparando uma colheita poderosa, não só para si, mas como para os seus filhos. Quantas vezes, quando em épocas de aperto, de escassez, que a gente não tem as respostas que a gente quer fabricar uma estação que ainda não aconteceu, você pensa assim: eu poderia saciar a minha fome, eu poderia me satisfazer agora, sem esperar por nada, por ninguém, muito menos por Deus. Eu só tenho poucas sementes, Deus, deixa eu aproveitar isso aqui agora. E até que ponto nós estamos preparando e semeando para o nosso futuro? Infelizmente, pela falta de contentamento e de celebrar a estação de hoje, muitos estão numa situação complicada, porque quando seria para você colher, você desperdiçou tudo aquilo que Deus te deu em paixões fugazes, em momentos superficiais, e agora você está com fome. Quantos cristãos que estão há anos dentro de igreja não têm discernido o tempo certo da colheita e não sabem celebrar a estação de hoje com alegria? Deus, ok, ainda não aconteceu o que eu quero, o que eu espero. Eu fiz campanha, eu orei, meu Deus, mas ainda não aconteceu do jeito que eu gostaria. Espera em Deus e confia. Isso é uma coisa que a gente está esquecendo de pregar e de falar. A palavra esperança, esperar, confiar em Deus e se alegrar, contentar com a estação de hoje é algo que aparece muitas vezes na palavra de Deus. Lança as tuas sementes, querido. Planta e você não vai se arrepender. Eu aprendo tantas lições com esses textos da Bíblia. No meio do deserto, Deus sempre vai enviar chuva, amém? Talvez você esteja passando por desertos na sua vida, e eu preciso te dizer que essa chuva, as primeiras e as últimas, a temporânea, a serôdia, elas vêm no momento mais inesperado. O Senhor é assim. Quando a gente fala assim, pensa, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar mais, de repente a gente recebe um refresco do céu. É ou não é? É o Senhor com aquela brisa suave soprando sobre nós e nos lembrando, ei, não desiste não, filho. Pega esse pãozinho, recebe dessa chuva, não desiste, não abandona a tua fé. A gente recebe essa chuva do Pai, que nos abraça, que nos ama tanto, para nos lembrar, ei, a nossa colheita, a sua colheita, independente de tudo o contrário lá fora, ela está chegando. Só vi uma irmã dizer glória aqui. A sua colheita vai chegar, meu irmão, amém? Mas você precisa ser fiel e celebrar a estação da espera. Com alegria, com contentamento, com fidelidade, com resiliência. Algo que aquele fazendeiro me disse que eu achei muito incrível. Eu falei para ele assim, eu estava dentro da colheitadeira, gente, eu estava me sentindo o máximo. Quase que eu falo para ele, moço, me ensina a dirigir esse negócio. Eu ia sair doidinha naquele campo. Acho que na próxima vez eu achei muito legal aquele negócio de colher rápido. A gente quer assim, né? Jesus, me arruma uma colheitadeira dessa para eu colher rápido. E eu falei para ele, achei algo estranho. Eu falei assim, vem cá, quando a máquina passa, tem um depósito atrás que o grão já vai limpinho. Ele tira palha, ele tira folha, ele tira tudo. E aquela palha, aquela folha, ela vira assim, ele tritura e ele joga para trás. Então a máquina passa, ela colhe e atrás ela deixa um rastro de palha. E eu perguntei para ele, essa palha não atrapalha a próxima semeadura? E ele me disse algo surpreendente. Ele disse, não, essa palha ela ajuda a adubar a terra. Eu preciso te dizer algo, aquilo que você acha que foi desperdício na tua vida, Deus vai levantar, Deus vai usar para adubar a terra da tua próxima estação. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aquilo que você acha assim, eu não tinha que ter passado por isso, Deus, por que que eu vivi aquilo? Isso não serve para nada. Deus vai usar cada palha, cada resquício da estação passada para preparar a jornada e a colheita da tua próxima estação, irmão. Aproveita essa palha. Até as experiências que você acha que não serviram estão preparando você para uma colheita gloriosa. Não esqueça, antes de plantar a sua semente, adube a terra. Como é que eu adubo a terra? Eu adubo a terra estando na presença, estando buscando essa chuva que só Deus pode me dar. Eu não posso fabricar. Permanecendo nele. Mas tem outra coisa muito importante que você precisa guardar no coração. É que depois de você lançar a sua semente, você está trabalhando duro. Ainda assim, você precisa proteger o teu campo das pragas. Sempre vai existir um inimigo, uma voz de intimidação, tentando paralisar o mover de Deus através da tua vida. Cantares 2:15, a palavra de Deus diz, o noivo dizendo para a noiva, apanhai-me as raposinhas, raposinhas que estão tentando entrar e destruir a vinha. Sempre tem uma raposinha, é uma coisinha. É aquilo que entra sorrateiramente no teu campo. Você está prestes a colher. Eu creio no meu espírito que tem muitas pessoas aqui que estão há anos semeando, adubando, cuidando, protegendo. Deus está próximo de te liberar coisas sobrenaturais nessa estação, mas você precisa abrir os seus olhos agora, porque quando a colheita está próxima de vir, é a hora onde o inimigo tenta se filtrar e trazer ali descrédito, desânimo. São as raposinhas, são as palavras contrárias, são as mentirinhas, são as pequenas coisas que tentam nos roubar. É o medo, é a pornografia e tantas pequenas coisas que vão tentando entrar na nossa vida para mexer com a nossa vinha. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa se levantar nessa noite para dizer: na minha vinha não, Satanás, na minha colheita não, Satanás. Levanta o teu dedo direito de autoridade e diga assim comigo, no poder do Espírito Santo, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, diga: na minha colheita, inimigo nenhum vai tocar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Guarda e protege, cerca a tua vinha, cerca e protege o teu campo. Levanta aí oração, jejua, ora, levanta as armas. Essa é a nossa parte. Mas tem uma parte que eu vou te dizer que acho que ela é a mais difícil, pelo menos para mim. Depois que a gente já fez tudo isso, a gente trabalhou, a gente arou a terra, a gente jogou a semente, a gente está lutando com a espada contra as raposinhas. Sai daqui, raposinha, em nome de Jesus. Tem uma parte que é a hora que a gente não faz nada, que a gente descansa. Irmãos, não fazer nada, descansar em Deus, você só sabe que você confia, que você é dependente de Deus, quando você tem que soltar as rédeas do controle. Enquanto você está no controle, no comando da tua história, é uma coisa, mas quando você tem que soltar o controle e dizer: Deus, eu não sei, Senhor, governa a minha vida, conduz as rédeas da minha jornada. Quando você entra nesse lugar de descanso, eu vou te dizer, a hora que ansiedade, transtorno de pânico, e tantas coisas, taquicardia, de o que eu vou fazer, não sei. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, e agora? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem caminha comigo aqui mais de perto, quem está na liderança sabe exatamente disso. Eu não invento, eu digo: não sei, vamos orar. Porque eu sei que tudo aquilo que eu inventar, eu pago a conta, mas tudo aquilo que o Senhor apontar está debaixo da conta do Senhor, Ele vai prover. Se o Senhor apontar um destino para você, creia, Ele vai prover. Mas não queira fazer a força do teu braço acontecer uma coisa que ainda não é. Não, deixa eu tentar agilizar aqui essa estação de inverno, de outono, para ver se eu chego logo na primavera. Não dá. Abraça a tua estação. Se esteja contente hoje. Faça a tua parte. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela: descansa. Tem uma hora que não adianta fazer nada. É a hora que você diz: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. É a hora que você espera com confiança a chuva sobrenatural do Senhor. Deus tem um panorama completo da tua história, meu irmão, descansa. Deus não somente quer te dar a resposta que você precisa, mas enquanto você espera, Deus está transformando você de glória em glória. Algumas colheitas exigem que você se retire da multidão. Eu perguntei isso para o fazendeiro: o que que vocês fazem enquanto vocês esperam? Ele diz: pastor, a gente vai para casa, ficar com a nossa família. A gente ora para a chuva vir. E eu falei: e os teus funcionários? E como é que você faz com todo esse pessoal da fazenda? Ele disse: cada um vai para a sua casa, para a sua família, protege ali os campos. A gente descansa. A gente espera a chuva chegar e a colheita amadurecer. Existem momentos na nossa vida que para a gente se preparar para uma colheita, nós vamos precisar sair de cena. Para deixar que o autor e consumador da nossa fé, o El Shaddai, Elohim, Deus provedor, Jeová Jireh, entre em ação. É a hora que a gente diz: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu me resguardo. Existem horas que você tem que estar em cena, mas tem horas que você tem que sair de cena. E essa é a beleza da vida. Entre descansar, confiar e realizar. Você precisa proteger e guardar aquilo que Deus fez em você, meu irmão. Nós vamos orar agora, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o seu pão de hoje? Quais são os desafios que você está enfrentando? Será que tem alguma decisão importante que você precisa tomar agora? Será que você está com medo de lançar mão, de soltar essa semente nas águas? O Senhor já mandou a chuva. Deus tem sido tão fiel contigo, com a tua casa. Mas você está aí seguro. Deus, não, deixa que eu faço do meu jeito. Mesmo em contexto diferente, o povo de Deus antigamente também sentiu medo, insegurança e teve dúvidas. Você é normal. Hashtag nós somos gente, nós somos tudo igual. Mas a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. Olha o que diz a palavra em Isaías 30, 23. Ele também lhe mandará a chuva para a semente que você semear. E a terra dará alimento rico e farto. Eu quero profetizar a palavra para você. Enquanto eu estou falando, receba. E deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem ouvido muita profecia carnal. Se é que isso existe. Gente falando pelos cotovelos aquilo que Deus não mandou falar. A melhor profecia e maior de todas está aqui. A palavra de Deus revelada a nós. Salmo 135:7, ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz o vento soprar sobre os teus celeiros. Jó 5:9-10, ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Apenas confie, lança os teus pães sobre as águas, confia no Senhor. Eu creio no meu espírito, eu sei que muitos chegaram aqui, eu não estou falando só para aqueles que estão nos visitando, muito pelo contrário. Talvez você está há tanto tempo esperando respostas de Deus que o teu coração amargurou no meio do processo. E você não está conseguindo se alegrar e celebrar com a sua estação de hoje. Porque a semente ainda está debaixo do solo. Você está tanto tempo debaixo de escassez na tua vida. E eu estou falando de uma escassez espiritual. Falta de respostas do jeito que você planejou ou gostaria. Que quando Deus manda a chuva aqui na igreja, no teu quarto, no teu lugar secreto, Deus está dizendo: entrega, confia, lança essa semente, filho, você retém. A terra está encharcada esperando você lançar a semente. Mas você tenta manter o controle. Deixa eu te dizer algo, querido. Em confiar e descansar está a tua força. Em entregar tudo a Ele. E nós não fizemos isso só uma vez. Isso é uma coisa que eu e você precisamos fazer todos os dias. Talvez você esteja debaixo de uma opressão. Angústia, sem fim, falta de paz. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã, ela disse: pastora, a gente sempre ora aqui que o shalom, que é a paz de Deus, do hebraico, significa três coisas: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Ela me escreveu: está tudo quebrado, tudo faltando e tudo fora do lugar. Quase que eu digo: está repreendido, vem cá para a gente expulsar esse negócio, em nome de Jesus. Às vezes, enquanto a gente está no caminho, não é porque está tudo quebrado, é porque Deus ainda está nos reconstruindo, entende? Não é porque está tudo faltando, é porque a gente ainda não tem o que a gente quer, mas Deus já nos deu aquilo que a gente precisa. Não é porque está tudo fora do lugar, é porque você fez aquela oração perigosa, você até cantou aquela música. Espírito vem, muda as coisas de lugar. E o Senhor está tirando aquilo que não te serve mais e te preparando para uma estação de colheita. E você está incomodado com o Espírito Santo porque Ele está removendo coisas da tua vida que você estava pegado. Meu irmão, descansa, confia, celebra, abraça a tua estação. Fica de pé no teu lugar. Pega os teus braços aí, abraça, se abrace. Feche os teus olhos e diga isso: Senhor, eu abraço a estação que me está proposta. Diga isso: eu abraço a minha estação. Você tem coragem de dizer isso? Diga mais forte: eu abraço a minha estação. Me ajuda a entender os teus processos, Deus. A encontrar alegria, contentamento, a celebrar aquilo que eu tenho hoje. Porque afinal de contas, o Senhor é o pão da vida. Eu tenho tudo o que eu preciso na Tua presença, Senhor. Senhor, na Tua presença, a fartura de alegria. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. De nada tenho falta. Salmo 23, a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. É isso que diz o texto original. Você tem tudo o que você precisa hoje para chegar até o seu amanhã. Eu creio numa colheita sobrenatural sobre a sua vida e a sua família. Mas enquanto você espera, celebre essa estação.